Manhã de sexta-feira, 11 de julho do ano de 2025. Estamos começando mais uma edição do Prefeitura em Ação aqui pela sua rádio Cidade Verão FM 104,9. Para você ligado, para você ligada. O nosso bom dia todo especial e uma ótima manhã de sexta-feira para você que sintoniza 104,9. Manhã de sexta-feira, hoje, bate-papo com o prefeito Antônio Luiz Bendo Ubim, já nos estúdios conosco, e também o nosso vice-prefeito Dr. Pedro. Vamos dar um bom dia ao nosso prefeito. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez ao Prefeitura em Ação.
Bom dia, Paulo Edson. Bom dia, Dr. Pedro. Bom dia, Leide, aqui presente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão.
Dr. Pedro também junto conosco. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, prefeito Bim. Bom dia, Paulo Edson. Bom dia, Leide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão.
É, como é corriqueiro, né, na vida administrativa, né, uma semana super agitada aí, né, prefeito? Muitos assuntos também.
Bastante, bastante aí, bastante notícia pro povo da Ipuense.
Falando, né, já começando a falar então aqui da última semana, nós tivemos a visita, né, dos alunos ali da escola Alexandre Zilli, né, como que foi recepcionar essa garotada que é o futuro do nosso município ali na Prefeitura Municipal, prefeito?
Então, Paulo, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira passada, tarde, acho que foi à tarde, né?
Tarde.
É, de manhã nós estávamos na rádio, foi à tarde. Acho que veio aproximadamente 40 crianças lá na escola Alexandre Zilli com as professoras. Rapaz, é muito emocionante, fizeram bastante pergunta. E aí, doutor Pedro, são ligados às crianças, doutor. A gente gosta de conversar com crianças. Na campanha a gente sempre estava presente junto com as crianças. E essa visita lá na prefeitura é uma coisa que é interessante. Acho que todas as escolas têm que fazer, como nós também, tanto eu, doutor Pedro, a equipe nossa também, e visitar as escolas que a gente vai começar agora. Só terminar esse processo de atrair dinheiro para o município, a gente vai começar a visitar as escolas e visitar as crianças aí, que é muito importante, que é o futuro de Santa Terezinha, futuro do Paraná, futuro do país. E elas fizeram muita pergunta, é umas perguntas bem interessantes mesmo, que as professoras também fizeram pergunta, e é uma coisa que a gente tem que debater com criança mesmo, que é o futuro nosso.
E é bacana, né, doutor, a curiosidade deles, né? E também como eles glamourosa todo o negócio, né? É bem bacana, né?
É, as crianças, elas são bem, assim, espontâneas, né? Então, as perguntas que elas fazem são bem espontâneas e querendo mesmo entender, conhecer a curiosidade. E essa escola e essa turma, né, tem uma especial atenção ali a professora Josi, né, Josiane. Ela também já foi ACS, né, agente comunitária de saúde aqui do nosso município. Então também despertou nela essa vontade de trazer os alunos e fazer com que eles entendam todo o sistema, principalmente o sistema de saúde. Então foi bem bacana. As outras professoras também estavam juntas, mas a iniciativa dela aí, trazer a turminha dela para conhecer, isso é bem bacana, foi bem emocionante para a gente.
E é desde do começo aí, novinhos mesmo, que pega gosto pela coisa e conhecimento também, né? E é bom que participa, né? Toda a evolução da cidade.
E teve um que disse que quer ser prefeito.
e mostrar para as crianças que a política não é... Tá tudo perdido, né, Paulo?
Porque
política, muita gente vê que só tem malandro, não sei o quê. Não, tem gente boa na política e tem gente que gosta de fazer política. E as crianças têm que entender que eles fazem parte da política também. E eles têm que pegar gosto desse, porque é o futuro da nossa cidade,
é o
né?
O futuro. Tu pode ter certeza que vai ter um vereador ali naquele meio daquele grupo, certeza, uma vereadora, certeza, alguma certeza. Coisa. Um candidato a prefeito no futuro, com certeza. Prefeito, pauta habitação, a assessora especial de Recursos e Captação, a Diane Bristolini, se reuniu essa semana com o Gerson Paranhos, lá na Coapar. Tem novidades sobre casas populares para o nosso município, prefeito?
Paulo, A Diane falou com o Paranhos, que é ex-prefeito de Cascavel, né?
Ela é irmão do ex-prefeito.
Irmão do ex-prefeito de Cascavel. Assim, dá até medo de falar sobre de habitação, porque se tem muita gente que precisa, a gente está correndo atrás, a Diane está correndo atrás, mas a gente vai anunciar. Não tem nada certo ainda, a gente vai anunciar, a gente quer fazer nesse mandato nosso aí, faltando 3 anos e meio para encerrar o mandato, a gente quer fazer a casa popular, só que, por enquanto, a gente está só no projeto, fazendo, arrumando a área para depois encaminhar para o governo, para a Coapar, para começar a construir. Então, assim, já fizeram a inscrição, bastante gente fez a inscrição no social, mas não tem nada certo ainda, mas vai ter. Vai ter, não adianta eu falar aqui que vai amanhã já vai todo mundo achando que eu estou dando casa para todo mundo, e é não é assim.
Na verdade, ali foi uma reunião que apresentou, né?
O que realmente, a demanda da cidade, o que precisa do município. Lógico, a gente não vai conseguir fazer tudo o que precisa, mas a gente vai fazer um cadastro, já tem o cadastro, né? E esse cadastro vai ter que ser utilizado da maneira certa, né? Quem realmente precisa casa, porque não adianta dar casa para a pessoa hoje e amanhã eles vender, como aconteceu várias vezes aí. Mas isso vai acontecer durante esse mandato nosso aí.
E uma coisa que fiquei sabendo também depois dessa reunião é sobre a regularização fundiária de algumas pessoas que já estão morando na habitação aqui antiga da cidade, que precisa regularizar também. Falando em regularização fundiária, o nosso projeto de regularização fundiária está funcionando. Já temos aí 53 famílias cadastradas, né, prefeito? E em breve, moradores serão realmente donos aí da propriedade.
É, não, isso, sim, isso é uma promessa de campanha nossa, está funcionando. É uma coisa que não é rápida, mas está acontecendo.
Tem que ter um processo, né?
É, ontem foi uma senhora lá que mora lá no Santa Mônica, que faz 15 anos que mora casa, habitação popular, e não tem documento. Então, mas a gente vai regularizar tudo, se Deus abençoar, e não chegar no final do mandato, todo mundo com documento aí. Mas é uma coisa que demora. Estamos na reunião dos conjuntos, lá embaixo, depois vai ser outra Montreal, no BNH.
Costa Oeste.
Depois vai para Costa Oeste, depois vai para Santa Mônica, depois vai para o Parque. Tem vários lugares aí para resolver.
Muito bacana. Segurança Pública. Vamos falar um pouquinho também de Segurança Pública. A Guarda Patrimonial aqui do município está fazendo o curso, né? Lá em Foz do Iguaçu com o pessoal da CEFUR. E hoje, inclusive, tem a entrega do diploma de conclusão do curso, doutor. Bacana também essa interligação, prefeito, doutor, com a Prefeitura aqui de Santa Terezinha, com a Guarda Municipal de Foz também, que, claro, traz conhecimento de lá para cá.
Então, foi a iniciativa, né, do seu
Luiz,
né, e fez o contato lá com a Guarda Municipal de Foz e alinharam um curso, né, para condutores de motocicleta. Como nós tínhamos aqui 5 motocicletas, né, Bim? Então, eles foram lá fazer esse curso e poder ajudar bastante o nosso município aí com relação a isso. Nós tínhamos as motocicletas, estavam paradas porque não tinha nenhum condutor. Então agora eles foram lá fazer o curso e agora estão alinhados aí, já podendo implementar mais esse tipo de segurança no nosso município.
Aprimorar, né? Sempre bom também. Prefeito, falando aí do final de semana, tivemos a final do Campeonato Municipal de Futebol, né? Foi bom de ver, né, o estádio Edivar Sábio lotado de gente para assistir as finais do Campeonato Domingo, né?
Então, Paulo Edson, nós tivemos a final do Campeonato de Futebol de Campo, né? De manhã teve o
Cinquentinha,
à tarde teve o Veterano, 35, e às 2 horas, 4, teve o Amador. Eu fui lá assistir a final, estava lá junto, nós estávamos aqui na praça também, né, Paulo?
Uhum.
Aproveitando já que está no assunto aqui.
Sim.
E a gente não tem medo de fazer eventos junto. Por exemplo, a final era para ser domingo retrasado, como teve a chuva, deixou para esse domingo. E tanto deu gente aqui na praça, como lá no estádio também. Encheu o estádio, aqui na praça tinha muita gente também. E a final do campeonato foi disputa para os pênaltis, né? Mas é parabenizar a equipe da Secretaria de Esporte, que fez esse evento, começou lá com a Edneia lá atrás. Hoje a Edneia não está mais na Secretaria de Esporte, mas o Diogo, o Adriano, o pessoal da Secretaria de Esporte lá, parabenizar eles pelo evento, a premiação muito bonita. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai encerrar, fechar o estádio para a gente reformar o estádio. Né? Pegamos uma estrutura, todo mundo sabe como é que era, fizemos um campeonato aí, meio às pressas, né? Para dar condições para o esportivo, para quem gosta de campeonato mesmo, para quem gosta de jogar bola, participar. E agora vamos reformar o estádio para o ano que vem fazer um campeonato melhor ainda na nossa cidade.
É, tem uma data já para essa reforma aí, prefeito?
Rapaz, eu não vou nem dar data, porque hoje o poder público demora demais, né? A gente tá aí querendo fazer as coisas, mas tudo é demorado, depende muito. Mas, gente, eu quero até começar até antes do final do ano já a reforma.
Para ano que vem, né, ter esse campeonato de novo e aí com as novas instalações já, né? E falando agora, então, do evento, o doutor tava de babá, né? Babá médico da mãe,
tava,
né, doutor, no final
do
ano.
Tá no meu plantão lá, né? Tá no plantão com a minha mãe lá.
Tá, a gente falando então aqui do Cultura na Praça, a primeira edição do Cultura na Praça, realmente um sucesso também, né, prefeito? Muita gente compareceu, quer dizer, a família itaipuense esteve na praça aqui junto conosco.
A Cultura na Praça é uma coisa que a gente já, conversando com o Marcílio, quando ele botou o Marcílio como secretário, para isso mesmo, trazer a população junto com o poder público e levar o poder público junto com a população. E domingo aqui foi mostrado isso, com dança, com música, com criança, família participando aqui, muita gente aqui na praça. Eu fiquei assim alegre com isso, a equipe nossa, o Marcílio, parabenizar a equipe da Secretaria de Cultura, Marcílio, a Ada, a Joana, todos o povo, os funcionários lá, pelo evento na praça, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, com toda a Secretaria, de teve as entidades também que participaram. Foi a primeira de muitas, viu? A gente vai fazer muito mais, se Deus abençoar, e vai abençoar para trazer, volto a repetir, trazer a população junto com o poder público, levar o poder público junto com a população.
A Secretaria de Saúde também, né, Bem, teve lá junto, tá lá, né, com o Zé Gotinha, com toda a turma lá, explicando sobre a vacinação, os calendários, tudo. E foi bem bacana. Gente, vacinaram, né?
Vacinaram
também.
Vacinaram. O doutor, o senhor não esteve aqui, mas é realmente é muito bacana de ver, né, a população participando. E a organização, sim, também que estava foi bacana, e é legal que a gente faz a coisa e as pessoas realmente compram a ideia e vêm prestigiar e participar, né?
O pessoal vem, né? Isso que é interessante, pessoal. É, tanto, como bem falou, dois eventos ali, mas todos os dois, o pessoal veio, participou. E isso é importante, que sabe que tem esse feedback, né, da gestão pública com a população.
Beleza, são 8 horas e 16 minutos. Agora a gente tem um intervalo de apoio cultural e na sequência voltamos com mais bate-papo aqui com o prefeito Antônio Luiz Bendubim e também o nosso vice-prefeito Dr. Pedro.
Atenção, cidadão itaipuense. Ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde. Você sabia que toda mulher que amamenta pode doar leite materno? Basta estar saudável e não usar medicamentos que atrapalhem a amamentação. O leite doado ajuda recém-nascidos internados na UTI Neonatal a sobreviver e se desenvolver. Em nosso município, temos um posto de coleta com equipe especializada que vai até a sua casa. Procure a unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro e ajude a salvar vidas. Doe vida, doe leite materno. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
Agora, no Prefeitura em Ação, entrevista especial com quem faz a diferença na gestão do nosso município. Prefeitura em Ação, transparência e compromisso com a nossa gente.
Vamos lá, estamos de volta, 8 horas e 19 minutos agora, amanhã de sexta-feira. Estamos sequência no Prefeitura em Ação, programa esse que é uma produção do Departamento de Comunicação Social aqui da Prefeitura de Santa Teresinha de Itaipu, trazendo o resumo dos principais fatos que acontecem na gestão pública do nosso município. Ô doutor, essa semana, eu acho que foi terça-feira, né? O senhor visitou aí o 14º Batalhão do Exército e como foi lá a recepção do Tenente-Coronel Victor Fernandes de Farias?
Então, é o 34, né?
É o 34º?
É o 34º aí. Fomos lá para alinhar com ele, com o Coronel Farias. Quero agradecer aqui, fomos muito bem recebidos por ele, pelo subcomandante e por todos ali do quartel, né, dessa unidade do Exército. Nós tivemos já uma passagem pelo Exército, então tivemos mais afinidade ali com eles. Mas nosso objetivo maior foi fazer o convite, né, para que eles estejam prestigiando o nosso evento aqui de 7 de setembro. Já está bem antecipado, mas tem todos os compromissos, né, do quartel. E nós fomos muito bem recebidos pelo Coronel Farias e nos convidou para um almoço logo em seguida. Nós estivemos lá. E agora, no dia 18, vai ter um outro evento. Então, o prefeito vai estar junto com a gente lá, conhecendo, conversando. Mas fomos muito bem recebidos lá, Paulo. E graças a Deus alinhamos e está já o compromisso com eles estarem com a gente aqui no dia 7 de setembro no desfile.
Ô prefeito, isso é uma novidade, né? Teremos então de volta, né, o desfile de 7 de setembro, que também era um, algo que a gente falava sempre em trazer e resgatar aqui para Santa Teresinha, né?
Isso, e já estão alinhando com a Secretaria de Educação, junto com todas as secretarias, para fazer o desfile 7 de setembro. E agora o quartel vai estar junto, o batalhão vai estar junto aqui, que é uma... a fanfarra deles lá é muito bonita, muito interessante o nosso município aí.
É algo diferente, né, doutor? É bacana, né?
Abrilhanta muito, né, o evento, né? Então eles já estão acostumados com isso, dia a dia. É meio
apesar
bacana.
De não ter uma fanfarra boa também, nossa, que viu, o Marcelo, o pessoal das escolas aí.
Isso, já estão ensaiando, né? Já estão ensaiando. Vai ser bacana. Realmente fica aí, então, nosso convite, né? A princípio já... Isso não muda a data, né, doutor? 7 de setembro
não,
acabou, 7 né?
7 de setembro é essa a data mesmo.
Essa é a vantagem do 7 de setembro, que vai ser 7 de setembro, então teremos desfile cívico aqui no nosso município. Ô, prefeito, e ontem, né, recebemos aqui também, tivemos, na verdade, a inauguração das lojas Colombo, a unidade, né? Eu acho que é 301 a unidade da loja já, né? Essa
340,
aqui.
347.
É 347? É
uma coisa assim.
É, eu peguei no fim ele falando lá, mas era mais de 300.
Mais de
300 lojas. Santa Terezinha agora tem uma unidade da Lojas Colombo. Como que foi lá a inauguração também?
Foi gratificante para a gente, né? Do poder público receber uma loja como uma loja Colombo. É mais uma oportunidade, mais uma loja para as pessoas, para os clientes, para as pessoas comprar, né? A concorrência é muito interessante. Eu quero aqui agradecer ao Xande, a dona Lucy, que reformaram o empreendimento, alugaram para a loja Colombo, e ontem lá, e estava cheio de gente, viu, Paulo?
Aproveitando as ofertas, muita, né? Gente, tinha a oferta de inauguração.
O diretor dele lá do Rio Grande, tinha muita gente.
Nossa vereadora lá também.
Já. Tem, até a Claudete já estava comprando ontem lá. Muita gente comprando. Foi muito interessante, muito bom a gente indo lá e abraçando as pessoas e sendo agradecido pela saúde, pela educação, por isso, junto com o povo lá. E que Deus abençoe a loja do Colombo aqui, que venha mais loja aqui para o nosso município e dá emprego e renda para a nossa cidade.
É, eu acho que ali abre mais opções, né, doutor? Sim. E também a gente tem aí o empresário acreditando no município de Santa Teresinha, porque é interessante também, né?
E fomenta, assim, a questão do emprego, né? Dá acesso às pessoas terem mais empregos, né? Tem também a questão da escolha, né? Então... abre mais o leque para a pessoa poder escolher no comércio varejista. O que me chamou a atenção, bem ali no final também, quem estava ao microfone ali anunciando, elogiando que chegou aqui e viu uma cidade limpa, né? Uhum. Então isso foi bem bacana a gente estar ouvindo ele o tempo todo reforçando isso, que a nossa cidade é uma cidade bonita, uma cidade limpa, e o pessoal vem e participa. E que a gestão pública ali, né, o prefeito, vice-prefeito, os secretários ali, o Parnoff estava ali presente, a vereadora Claudete, que estavam todos juntos nessa inauguração. Então ele achou bacana isso e estava o tempo todo falando ao microfone. Então queremos agradecer também a participação deles ali.
Falando em limpeza, só informando aqui que o calendário de inservível está correto, está a linha. E esse final de semana, então, os moradores aqui do centro da cidade, dia 13, amanhã 12 e 13... Você deve colocar o seu lixo na calçada, que na semana que vem o pessoal vai estar passando aqui no centro da cidade também. O carro de som está na rua avisando. E realmente a gente está chegando aí, colocando o cronograma dos inservíveis em dia. Ontem também, né, prefeito, recebemos ali na prefeitura, né, o Valmir Ferreira, que é da Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Serviços, que veio a pedido do ex-deputado estadual, mas agora secretário de Indústria no Estado do Paraná, o Marco Brasil, né? Como que foi a reunião com esse pessoal? Também teve aqui a Kátia Valente, que é a representante do...
O Marco Brasil é deputado federal, né?
Deputado federal.
O Marco Brasil, que nos apoiou na campanha, a gente conversou muito, e foi muito importante, junto com a CIST, estava lá a Kátia e a Adriana da CIST, participando dessa reunião, e tem muita coisa interessante, viu?
Eles mostraram um projeto lá, né?
Mostraram um projeto interessante que a gente vai estar alinhando para ir para Curitiba, não a semana na próxima, na outra próxima semana, falar com o Marcos Brasil. Eu até convidei a Kátia, alguém da CIS, para ir junto com a gente, fazer uma parceria para trazer coisas boas para o nosso município. Né? O Marcos Brasil está disposto a ajudar a nossa cidade.
É isso aí, bacana. Tem novidades por aí também na indústria e comércio aqui do nosso município. Doutor, na saúde, vamos destacar... Lembrando, né, que o pessoal está baixando lá o aplicativo?
Então, quero agradecer, o pessoal tem ido até as unidades básicas de saúde, tem procurado baixar o aplicativo e tem usado também, Paulo. Já começou aí a utilizar o aplicativo para marcação de consultas, para verificar a questão também dos seus exames através do aplicativo. Isso está sendo bem bacana. Agora, eu só quero frisar o que nós conversamos semana passada, né, na última sexta-feira, que nós temos 3 laboratórios credenciados e o pessoal não precisa ir até o laboratório para poder marcar pela manhã. Então, ele tem o tempo todo, o dia inteiro, para poder agendar, né, o seu exame. Então, e tem também como agendar nos telefones, que quando retira a guia, tem os telefones, os nomes dos laboratórios no verso. Então, pode estar ligando e agendando a sua coleta. E deixar a parte da manhã para o pessoal que vai já executar a coleta, para não tumultuar ali os laboratórios. Lógico que diminuiu bastante o fluxo, a pessoa tem mais acessibilidade, mas para não ficar ali tempo esperando, então ele vai pela manhã para a coleta. É um pedido dos laboratórios, está alertando a população quanto a isso. E os outros horários, então ele vai e agenda.
Isso é mais um destaque da saúde aí, que a gente está recebendo muitos elogios, né, doutor? Que é essa opção, né? Hoje o morador itaipuense tem a opção de 3 laboratórios para ele fazer.
E não a precisa sua escolha.
Ir, escolher ali o laboratório. Né?
Pode escolher o seu laboratório, retira a guia e pode estar agendando, escolhendo o seu laboratório para fazer a sua coleta. E o resultado também, ele começa, aqueles que já estão cadastrados, ele já começa a receber no seu também aplicativo.
É bacana, né? Prefeito, também tivemos aqui, né, a recepção, recebemos aqui, na verdade, na prefeitura, né, o Sérgio Fabris, que é diretor aí da UNOeste aqui em Foz do Iguaçu, do núcleo de Foz do Iguaçu. E agora, né, essa parceria entre Prefeitura Municipal e UNOeste é sobre atendimento jurídico gratuito à população itaipuense. Também mais uma... Era um serviço que já foi deixado de fazer aí, né? Já existia, foi deixado de fazer e agora retorna ao município.
Isso, ele veio aqui, é o diretor, não, o Fábio, né?
É Sérgio Fabris.
Ele, a gente conversou, foi na quinta, eu acho, na
quinta-feira.
E ele propôs, nós, lógico, né, vamos aceitar que vai vir um advogado, mais 2, 3 estagiários. A gente tá, o Osir, procurador nosso, tá querendo botar na escola do trabalho lá, mas lá não tem sala, mas a gente tá vendo lá para botar lá no Santa Mônica, junto com o CREAS, acho, lá, numa sala que tem lá. E é muito importante para atender a população, assim, não vai atrapalhar, não é para quem tem dinheiro para pagar advogado, é para quem precisa.
É assistência, né?
É para quem precisa mesmo o jurídico, o advogado, para atender a demanda dele. Eu acho que isso é uma parceria muito boa com a UNOeste, com o Dr. Pedro, que veio conversando, como vai ter na saúde também, né, doutor Pedro? Uma parceria com a UNOeste.
Então, na área da saúde, vai ser o curso de pós-graduação e a intervenção, né? Os cursos de intervenção. São duas áreas que a UNOeste tem na área da saúde, principalmente para a enfermagem. Então, a gente está alinhando já com uma equipe, a Vanessa, a Chayane, né? E a Bia, para poder trazer esse curso. Vai ser um curso que vai ser oferecido bolsas para os nossos funcionários de pós-graduação, e eles vão ter que estar trabalhando, né, o que tem de benefício na pós-graduação, está implementando, melhorando a nossa saúde. Então é um curso bem bacana, que essa bolsa vai ajudar quem está interessado a fazer a pós-graduação e ao mesmo tempo vai estar valorizando o pessoal do nosso município. E da intervenção é o pessoal que está iniciando. Então, terminou já o curso, mas não estão trabalhando. Uhum. Então, eles vão poder vir, vão receber uma bolsa, um valor, e vão estar trabalhando dentro do município, sendo pago pela UNOeste. E aí, no final do curso, também eles vão estar sendo recebendo esse diploma já de um estágio pela UNOeste, já no campo de trabalho. O que acontece quando a pessoa sai, logo que se forma, vai distribuir o seu currículo, a primeira pergunta que ele se faz: você tem experiência? E aí eles dizem, não tenho, acabei de me formar. E aí fica difícil conseguir um primeiro emprego.
Seria uma espécie de estágio?
Seria uma espécie de estágio remunerado e valendo como emprego. Uhum. Né? Então, quando chegar lá na frente, depois de 2 anos, essa pessoa pode dizer, não, eu tenho experiência, sim. Trabalhei 2 anos na União Oeste, lá na cidade de Santa Terezinha. Então, isso é importante também para valorizar o pessoal do nosso município que são recém-formados. Vai abrir mais a porta de emprego para eles.
Bacana, e aumenta também as pessoas para atenderem a população, né?
Só voltando um pouquinho, o serviço jurídico aqui não vai ter nenhum custo para o município. O município vai entrar só com a sala e com os móveis, lógico, né? Uhum. Mas não vai ter nenhum custo para a nossa cidade aí, nosso município, nesse serviço que a UNIOS vai prestar para nós.
É, o que eu entendi é que eles vão mandar um professor, né? E daí vão vir estagiários também para dar esse suporte, né? E aí as pessoas que não têm condições de contratar um advogado terão à disposição ali, então, esses advogados aí, né?
É uma assessoria jurídica que vai funcionar como se fosse um complemento público, né? Em relação a isso, a defensoria pública, que hoje só tem em Foz do Iguaçu. E aí nossa população
Prefeito,
tem que deslocar até lá, né?
Você era vereador na época, uma vez na assistência social né? Era mais ou menos nesse sentido, né?
Só que assim, vou deixar bem claro, não começou ainda, nós vamos avisar a hora de começar, para não dar achando que já tem.
É, vale lembrar que teve uma reunião que foi proposto isso, né? Então a gente vai implementar ainda.
Tá alinhando ainda.
É, são 8 horas e 31 minutos, a gente volta daqui a pouquinho com poucas e boas aqui no Prefeitura em Ação.
Fique ligado no Prefeitura em Ação. Informações e serviços importantes para você, cidadão itaipuense.
Atenção, cidadão itaipuense. Ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde. Você sabia que toda mulher que amamenta pode doar leite materno? Basta estar saudável e não usar medicamentos que atrapalhem a amamentação. O leite doado ajuda recém-nascidos internados na UTI neonatal a sobreviver e se desenvolver. Em nosso município, temos um posto de coleta com equipe especializada que vai até a sua casa. Procure a unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro e ajude a salvar vidas. Doe vida, doe leite materno. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
É, estamos de volta com Prefeitura em Ação nessa manhã de sexta-feira, 11 de julho do ano de 2025. Prefeitura em Ação no ar para você. Prefeito, vamos falar agora de um assunto aí que só se comenta isso depois das 5 horas da tarde, né? De ontem, vale alimentação garantido para todos os servidores, mais uma ação super importante e uma novidade para o município de Santa Teresa de Itaipu, principalmente, né, na valorização do servidor público do município.
Então, Paulo, esse estudo, esse vale alimentação não foi do dia para a noite que aconteceu, desde o primeiro dia que a gente entrou na prefeitura, junto com o Dr. Pedro, junto com a equipe técnica, junto com o chefe de gabinete, junto com todo da secretaria que precisa estar envolvida sobre se vale alimentação. A gente tomou a decisão na quarta-feira e encaminhou para a Câmara. Quero aqui agradecer o presidente da Câmara, o Júnior, a Claudete, ao Fernando, ao Jacaré, ao Marcelo, aos vereadores, pelo empenho, né, fazer uma sessão extraordinária para valer esse vale já para o mês agora, receber o mês de agosto. E dizer que a valorização que a gente prometeu na campanha do funcionário, a gente está fazendo. A gente deu aquele aumento lá atrás e está dando vale alimentação. E é isso o compromisso que eu tenho. Eu sempre falei que sem o funcionário público nós não toquemos o município. E é eles que tocam o município junto com a gente. E a gente está... E não é favor nenhum, a gente está fazendo obrigação de tratar eles e dar o vale alimentação como antes era dado só para uma parte do funcionário. Acho 400 e pouco.
400 e pouquinho.
400 e poucos funcionários, sabendo que ia ser 1.000 e pouco funcionários. Eu não entendo isso, por que que estava... Porque os outros, daí não, os outros funcionários não comem. Só 400 e pouco comia, os outros não comia. Então, assim, é um compromisso que a gente tem, é o que a gente pode dar agora. O que eu acho estranho, Paulo Edson, que vereadores da oposição, é fácil subir na tribuna, sair na rede social e falar que eu vou, podia dar aumento aqui. Cara, eu queria dar R$1.000 cada um de vale alimentação. Agora, eu sou prefeito, eu tenho que ter responsabilidade e ver o que vai fazer o impacto financeiro para mim dar. Não adianta eu dar uma alimentação agora e amanhã tirar. Eu tenho que dar uma coisa que vai durar para sempre. A hora que eu puder aumentar, que o município tem estrutura para aumentar, eu vou aumentar. O que eu acho estranho é que esse mesmo vereador que está falando isso, ele era do mesmo partido que mandou 20 anos aí. E nunca deram, só deram por uma parte do funcionário. Por que que agora tem que dar e dar R$500, R$600? É fácil falar isso. Não sabe nem o que está falando, na verdade. Né? Como falaram que foram em Curitiba atrás de resolver o problema do pedágio lá, que não é nem o governo do estado que está resolvendo o problema do pedágio, é coisa federal. A população tem que saber, eu não gosto de ficar falando aí, mas tem hora que tem que falar a verdade. E esse vereador que quiser sentar comigo, discutir comigo, é só ir na prefeitura, né, sentar e conversar, que eu vou mostrar para ele como que vai dar o vale alimentação e como que foi feito o estudo para dar esse vale. Mas, assim, eu quero que parabenizar a equipe nossa da Fazenda, os técnicos, o Valdomiro, Dr. Pedro, a equipe que nos ajudou, e falar para os funcionários, o que é de direito deles, a gente vai dar. Nós estamos em 7 meses de mandato aí, e a gente quer melhorar cada vez mais para valorizar mais o funcionário ainda.
Ô, prefeito, é bom dizer, né, que desde os primeiros dias de mandato, e logo ali no fechamento do primeiro mês, já começou a estudar isso, né? Então a equipe técnica ficou estudando, foi chamada a presidente do sindicato, foi apresentada a proposta para ela, ela aceitou essa proposta, né? E aí sim foi mandado para a Câmara, né?
É. Quero que também mandar um abraço para a Nelci, que é presidente do sindicato, que ela veio, conversou com nós, ela também queria mais.
Sim.
Não é, vereador? Ela também procurou. Ah, prefeito, dá para dar mais isso, dá mais aquilo? Fala, não dá, porque não tem como. Quem eu? Por que eu dar 300... 280, eu podia dar 500, 600, 400, se eu pudesse dar, eu dava. Uhum. A população, o funcionário sabe disso, que eu sempre falei que tem que valorizar o funcionário. E voltando um pouquinho atrás, funcionário que nunca era ouvido na prefeitura, senta lá comigo hoje, que é a equipe nossa, e conversa com nós. Antes não entrava nem na prefeitura, nem no gabinete. Né? Então esses vereadores aí da oposição que se acham que são um bonzão aí, por que que eles não falavam isso antes, não faziam antes? Né? E fazia parte, não era vereador, mas fazia parte do grupo.
É isso aí. Ô, doutor, é uma proposta que também eu acho que equipara, né, o nível do nosso servidor público, que agora a proposta todos serão contemplados proporcionalmente à carga horária. Né? Nós temos aqui 40 horas semanais, R$320,90. Para quem trabalha 36 horas semanais, R$288,80. Para quem trabalha 30, R$240,66. E 20 horas semanais, R$160,45. Quer dizer, contemplando 100% do funcionalismo público.
100%, porque, Paulo, na verdade isso aqui foi corrigir distorções. O que que acontecia anteriormente? Só tinha uma faixa, né, quem recebia até R$3.200, que tinha direito aí ao vale. E dentro
ninguém sabe o porquê, né?
É, não se consegue entender o porquê, né? Porque todo mundo tem que comer, né? Então, R$3.200 aí recebiam. E quando eles recebiam também alguma promoção, né, alguma evolução no seu salário, e aí ele recebia de um lado, né? Por estar recebendo uma promoção ali, uma graduação, e perdia do outro o vale-transporte. O vale-alimentação. Então, ganhava de um lado e perdia do outro.
Não, e com o valor, doutor, a gente chegou... Ontem, depois que a gente publicou a matéria, realmente a gente recebeu elogios aí, tudo quanto é jeito. Até a gente não está vencendo responder lá na caixinha. Só que muita gente, a gente chegou a informação ali, que muita gente não fazia hora extra... Para não perder esse valor,
exatamente o que eu ia complementar agora. É. Fazia hora extra, aumentava o valor do seu salário e aí acabava perdendo ali, né, no seu vale alimentação. Mas é coisa que a gente não consegue entender por que que estava sendo feito assim. E aí foi só uma correção de distorções. Como o Bim falou, foi muito bem analisado, a equipe financeira, o Valdomiro como chefe de gabinete, e percebeu-se que poderia corrigir e já está sendo corrigido aí para agosto.
Prefeito, ontem foi mandado para a Câmara também, o doutor Pedro também aqui, foi lido lá inclusive a proposta da nova UBS no Planalto e a nova UBS também do
Parque São Lourenço.
Parque São Lourenço, né? Quer dizer, em breve teremos aí saindo do papel as duas novas UBS no município.
Então, as resoluções já chegaram, Paulo. Uma do nosso deputado Matheus Vermelho, outro deputado Hussein Bacri. Então, as duas já estão aí e mais uma lá, a rural, lá na Costa Oeste. Então, são três unidades básicas de saúde, sendo uma rural, uma no Planalto e outra no bairro São Lourenço. Uma proposta de campanha, uma promessa de campanha nossa. E, graças a Deus, em 7 meses nós já estamos recebendo essas resoluções e agora vamos partir para a segunda etapa, né? Que é já começar a trabalhar as nossas documentações, entregar até a Secretaria de Estado de Saúde e estar recebendo os recursos e começar já então as reformas.
É isso, né, prefeito? Em 7 meses de trabalho, já começamos aí com 2% de aumento ao funcionalismo público, ganho real, né, no salário do funcionalismo, agora mais o Vale Alimentação. E quer dizer, e as coisas começam a sair do papel.
É isso aí, Paulo. Nós fizemos já a valorização de 2% do vale do funcionário público lá. Foi lá em fevereiro.
Menos de 30 dias de governo, né?
E sabendo que tinha dado só em 2017 em 8 parcelas, 1%. Ainda, né? Então, essa posição nossa aí hoje que é que...
Eu acho que está difícil para eles, né?
Pode falar o que eles quiserem.
Deve estar meio difícil.
Pode espernear, pode berrar. Eu não ligo para essas coisas, não. E eu só acho que tem gente que perde muito tempo aí falando da vida dos outros. Eu acho que tem que mais cuidar da vida dele. Mas enfim, nós estamos aqui para trabalhar, eu, doutor Pedro, a equipe nossa tem que trabalhar. Não, a cidade nunca está pronta, a gente sabe que tem um monte de problema para resolver, mas a gente vai devagar resolvendo tudo e atender a população nossa.
É isso aí. Vamos falar de festa? Hoje tem um arraiá do CRAS, então, lá no SEAMI? As vossas excelências irão lá?
Vamos lá.
Tá lá.
Vamos convidar, né, doutor Pedro?
Vamos lá.
Tomar um chá de amendoim, quentão não pode tomar. Se tem álcool, não pode tomar, não. Chá de amendoim não pode tomar.
Só chá de amendoim e paçoquinha.
E o tempo está ajudando hoje.
Não, mas tem lá, tem a festa lá hoje. Nós vamos lá, sendo Ciame na festa.
E também, né, prefeito, nós temos o convite para o almoço lá no Parque dos Estados, né? Domingo é isso que vai ter, né?
Isso, domingo, dia 13, lá no Parque dos Estados. Eu recebi o convite a semana do Barba e o Valdir Sotier foi lá no gabinete convidar. A Claudete estava junto, a vereadora Claudete, que mora no parque também, e convidar a população, né, a participar do almoço domingo lá na igreja Nossa Senhora do Carmo, no salão de festa Nossa Senhora do Carmo lá.
Isso, e vai ser
não
só...
Não é do Costelão, é só almoço.
É só almoço mesmo, não vai ter nem arrasta-pé depois, é só almoço mesmo para ir com a família, aproveitar ali um domingo ali, né. Doutor, algum destaque a mais lá na saúde que o senhor queria deixar?
Só acrescentar aqui o Centro de Acolhimento ao Autista. Esse final de semana passou, teve um evento, né, em Foz, né, uhum. E onde a Andrea Simo, a nossa coordenadora lá, esteve participando, como também as professoras ali do município também esteve participando, para poder estar se atualizando sobre o atendimento ao autista. Então foi um evento muito bacana, com vários palestrantes ali, eles trouxeram bastante novidades para a gente para replicar agora aos nossos outros funcionários. Tá? Eu quero agradecer aqui o pessoal da área da educação, junto com a Neide, seus professores, e também a Andrea Simon, que esteve ali também participando desses eventos.
Esse evento também participou a Jaque, né, da DAPTA.
Da DAPTA também.
É muito importante isso.
É isso aí, doutor. Obrigado pela presença e até a próxima.
Bom dia a todos, Paulo. Bom dia, Bim. Bom dia, Leide. E a todos os ouvintes da nossa cidade, Verão.
Beleza, doutor Pedro, nosso vice-prefeito. Prefeito, também mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Até a próxima.
Valeu, Paulo. Até a próxima. Só destacando, Paulo, na quinta-feira à noite a gente foi em Toledo. Eu, o chefe do gabinete e a primeira-dama se reunimos lá. Estava lá o Alexandre Cury, presidente da Assembleia, Sandro Alex, secretário de Infraestrutura, e o deputado Bacri, Hussein Bacri, que nos está dando um apoio aqui. Foi uma conversa, era um evento de um trevo que está fazendo lá em Toledo, e foi, estava o prefeito da região aí, foi uma conversa muito boa. Eles vão passar aqui, visitar nós e trazer mais recursos para o nosso município aí, que é umas coisas que o governo está ajudando e atendendo a nossa população. E é isso que nós queremos, uma parceria com o governo para nós ajudar. e dizer, Paulo, a semana foi muito produtiva e semana que vem seja melhor do que essa ainda. Que Deus nos abençoe, que abençoe nossa cidade. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Um abraço aí para a Kátia, para o César, presidente da rádio. E para a Dona Antônia, né? Lá do bairro da Dona Antônia, lá. A Leide, o Paulo Edo, o Dr. Pedro, um bom dia a todos.
E um abraço aí para o Ney, para o Ricardo, para o Ademir, para o Fernando, para a Maria e também para a Rosa, estão ligados aí na programação. Obrigado pelo carinho. Ó, na sequência vem o Jaime Franco dando sequência na programação da Cidade de Verão. O nosso programa Prefeitura em Ação fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira. Um abraço a todos e até lá.